Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Olá para você ligado no Loucos por Automobilismo. Não acerte o seu relógio, não ajuste o seu calendário. É quinta-feira, sim. É dia de responder a sua pergunta enviada no autoracing.com.br, sim. Mas é dia de âncora substituto, sim. Afinal de contas, o âncora oficial está de férias, sim, mais uma vez, como sempre. Novidade nenhuma nisso. O que tem de novidade são as perguntas, sempre muito legais aqui para a gente responder, o pessoal ligado no Autoracing. E o que também não é novidade nenhuma, embora todo mundo espere ansiosamente, é a presença do senhor Adalto Silva, que vai entrar ao estúdio. Vem para cá, como diria o Gil Soares.
Vem para cá, senhor Fabião, grande confrades. Teve um confrade aí que eu acho que acertou onde está o nosso amigo Bruno Desleixo.
Ah, ouve. As perguntas sobre esse assunto serão aplaudidas, agraciadas, lidas em caixa alta, afinal de contas, aonde está? Né? Então, estamos aqui fazendo as funções de quinta-feira. Quinta-feira que vem, fique tranquilo. Quinta-feira que vem, volta ao normal. Ele volta aqui, a gente volta a perguntar. Precisa? Eles viram e falam, não, pode ficar tranquilo que aqui a gente segura numa boa. Mas estamos aqui cumprindo as funções e como função, eu tenho que dizer para você, primeiro de tudo, para você deixar o seu like, você que está vendo no YouTube. E você que não está vendo no YouTube, não custa absolutamente nada você ir lá no YouTube e deixar o seu like.
Né? Porque
você, embora você use a sua plataforma de áudio à vontade, como você quiser, você tudo começou a cair aqui. Você ajuda o canal a se proliferar, prosperar no YouTube. Então você pode ir lá e clicar no joinha, não custa nada, sabia? Se você clicar na mãozinha para cima ou na mãozinha para baixo, não custa nada, não é debitado nada da sua conta. Não tem justificativa nenhuma para você não ir lá. E se você também quiser passar lá pelo X, eu agora vou falar só isso, tô achando barato. Se você quiser passar pelo X e seguir a gente no X, os nossos X's.
E nosso X vai estar aqui já.
Os nossos X's são @CamposFB, @AdaltoRacing. E se você quiser, @BrunoAleixo80. O rapaz está tweetando como são belas as praias brasileiras. Ele está tweetando isso. Além de tudo, dá um tapa na cara da sociedade. E mostra toda a sua intransigência em deixar outras pessoas serem felizes. Só ele pode ser feliz. Está com dúvidas? Vá lá no @BrunoAleixo, atento para você seguir. Adalto, alguma consideração? Singapura já está animado, está desanimado? Alguma coisa para abrir o trabalho? Eu já posso emendar, porque olha, pergunta tem. Viu,
galera? Pergunta tem, vamos emendar, senão isso aqui vai ficar muito longo. Eu acho que vai ser. Eu tô com uma boa sensação da corrida.
O homem está com uma boa sensação da corrida.
Eu tô com uma boa sensação que vai ser uma corrida melhor do que costuma ser lá. Né?
Sem mais delongas, sem falar do trânsito de São Paulo, sem falar da temperatura isso. Em São Paulo, o Saulo Dantas abre aqui as perguntas. Ele é o Pole Position. Mandou aqui, boa tarde a todos. Adalto, já direciona para você aqui, ó. Você acha que a Red Bull vai dominar a próxima temporada e qual será a equipe a desafiar os touros em 2024? Bola de cristal, o seu Saulo Dantas pede para você, Adalto.
Primeiro eu quero dizer que eu estou amarelado na imagem, é por causa da câmera. Não
você
está amarelado? Estou doente.
Na imagem você está branquinho, principalmente aqui em cima, como sempre, não é, amarelo?
Não sei o que acontece com a câmera, às vezes acontece.
Muda a luz aqui, ó. Você quer ver eu ficar amarelado? Ó, vou ficar amarelado, ó. Atenção, mudando aqui pro amarelamento. Não consigo ficar amarelo.
Então, acho que é isso. Sei lá o que que é. Bom,
fiquei amarelado, ó.
Ficou amarelado.
O cara vai fazer uma pergunta que eu não sei responder, eu vou amarelar.
Olha lá, amarelou. Agora ficou.
Pronto, agora embranquei. Mas você tá sendo bem visto, Adalto. Pode responder aí o rapaz. Para de fugir da pergunta, responde quem vai ganhar da Red Bull.
Não, a Red Bull tem tudo para dominar também a próxima temporada, né? E a nossa esperança é que alguma das outras equipes que hoje estão emboladas, como Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren, uma ou duas, ou todas elas, encontrem o caminho, né, do efeito solo, que a Red Bull encontrou antes das outras, porque daí tem uma boa chance de chegar na Red Bull e competir, termos uma competição, que afinal, automobilismo é competição, não é desfile, né?
As pessoas se esquecem disso, né? Esquecem. Nada contra quem domina, gente. Apenas
sim.
É melhor o esporte com disputa.
E a gente já falava isso há muitos anos, desde que nós começamos a gravar o Loucos.
Sem dúvida nenhuma.
Que foi em 2019, se não me engano.
Abril de 2019.
Então, e a gente começou a falar isso naquela época, porque naquela época a Mercedes dominava. 2019, 2020 foi um passeio também na Mercedes, e a gente já falava isso naquela época. Porque as pessoas têm memória curta e às vezes falam, ah, vocês reclamam agora, por que não reclamavam antes? A gente reclamava antes, sim.
Isso não são pessoas com memórias curtas, são pessoas que não sabem de quem elas estão acusando. Elas não sabem, elas simplesmente acham que ninguém falou nada, então elas podem acusar o primeiro que elas veem.
É, exatamente.
É isso aí. Eu lembro quando eu defendi aqui o final do modo festa, a proibição do modo festa. Bruno Aleixo e Adalto queriam me bater, mas eu defendi. Tá aí arquivado. Mário Sérgio, ouvinte sempre ligado aqui, manda sugestões, um bom ouvinte de se ter também, entre tantos outros, o Mário Sérgio. E a pergunta dele, olha que maravilha, ele já é o primeiro estrelinha da tarde e noite. Onde estaria Bruno Aleixo uma hora dessas? Estaria em Singapura cobrindo a corrida para o Auto Race? O Mário, se ele estivesse trabalhando, seria ótimo. Ele não está trabalhando. O Adalto está até brincando ali. Se tivessem que apostar, quem acharia o muro nessa corrida? Quem você aposta, Adalto? É engraçado que Singapura tem 100% de safety car, né?
Na história. Tem.
Todas as corridas tiveram safety car, 100% de estatística.
É verdade. Aí é o seguinte, os caras que gostam de carro traseiro têm mais chance de acertar o muro aí. Né? Porque eles passam mais perto do muro com a roda traseira do que os outros. Então, vamos dizer assim, o Vespa, o Leclerc e mais alguns aí menos cotados têm mais chance de acertar o muro por causa dessa característica, né, de gostarem que a traseira escape um pouquinho, né? Então é isso. Mas assim, não quer dizer que eles vão fazer isso. Não quer dizer. No ano passado eu não lembro de nenhum dos dois, aliás, na classificação, inclusive, o Leclerc fez a pole e o Vespa ia fazer a pole, né? E aí mandaram ele entrar porque não tinha combustível no carro, porque tem que... Ah, mas pô, só faltava 500 metros. O problema é que ele teria que dar outra volta, né, para entrar no box, e tem que sobrar um pouco de combustível no carro para a FIA analisar o combustível, não ia ter. Talvez parasse, inclusive, nessa volta para o box, ele já ficasse sem combustível. Aí, o que acontece? Vai para último. Como aconteceu, por exemplo, olha como eu estou bem de memória, com o Hamilton em 2012 na Espanha, que ele fez a pole, ele conseguiu até voltar para o box.
Não. Ele para o carro na... Ele para o carro ali na subida.
Ah, é a equipe manda ele parar o carro.
Eu sei porque eu estava lá, eu me lembro da imagem, inclusive ocular.
É verdade.
Para ali na subida da curva 6 e 7.
Mas a equipe mandou ele parar o carro. E aí a FIA foi lá e tinha que 300 ml só, uma coisa assim de combustível, que não é o suficiente, acho que tem que ter 1 litro, né, Fábio?
Não sei exatamente qual é a medida, boa pergunta.
Eu, assim, pelo que eu me lembro, né, não li o regulamento. Mas assim, pelo que eu me lembro, tem que ter 1 litro, ou próximo de 1 litro, para poder analisar o combustível. Não tinha, tinha menos. E aí o Hamilton largou, em vez de largar na pole, largou em último.
E o Maldonado ganhou aquela corrida.
E o Maldonado ganhou a corrida.
Nunca se esqueça disso.
Pastorcito.
Vocês precisam ver, um dia eu conto essa história. O que foi o autódromo ali naquele...
Eu imagino, né? Você lá vendo o Pastor ganhar do Alonso, porque o Alonso estava em segundo.
Exatamente isso. Não, e chega a liderar o momento. Essa corrida tem história para contar. É muito legal. Um momento legal aí do automobilismo. Continuando então, Nelson. Terminou aí, né? A resposta. Continuando. O André Pedro, ele faz uma pergunta aqui. Primeiro ele diz boa noite a Adalto Silva e Fábio Aleixo. Eu vou fingir que não vi a provocação. Ao contrário do Ricardo Campos, de quem eu vou ler a próxima pergunta de pé aqui, que chama de Sábio Campos. Obrigado pelo trocadilho, mas de Sábio que não tem nada, só enrolação. Mas o André Pedro, que eu não deveria nem ler a pergunta,
mas ele olha, fala que tem... Fábio Aleixo, ele somou você
e o Bruno. Tem uns caras que vão lá no Além da Velocidade e falam assim, mas o Bruno Campos, o que você acha do Leclerc? Os caras acham que eu caio na deles, eles tentam me enervar, mas eu não vou cair, não. Inclusive, eu vou elogiar você, André Pedro. Você está falando que você fez uma pergunta aqui que pode parecer boba. Não existe pergunta boba, é muito legal explicar coisas para gente que está chegando. Não estou falando que é o seu caso, mas às vezes alguém está chegando e pode saber alguma coisa que não sabe.
Lógico.
Falar especialista demais, às vezes, não é tão bom assim, não.
Lógico. Muitas coisas, a gente também não tem certeza, entendeu? A gente fala da nossa opinião aqui, muitas vezes A gente não tem certeza das coisas também. A gente tenta, né? Mas às vezes a gente não tem certeza. O que a gente fala aqui não é...
Ele tá querendo dizer isso. A gente enrola aqui e vocês caem.
É, exatamente.
Mas a pergunta dele é legal, Dalton. Ele pergunta assim, ó. Existem circuitos que são tidos como de difícil ultrapassagem. Daí vem uma dúvida. Se cabem dois carros um lado do outro, por que então que é difícil ultrapassar? É legal a dúvida dele aí,
Adão. É legal. O problema é o seguinte, André. Se só couberem dois carros, o cara da frente põe o carro no meio da pista, não tem ultrapassagem, porque daí não cabe um carro de cada lado, nem do lado, nem do outro. Então você precisa ter um espaço de três carros, né? E mais uma sobra. Por quê? Você não está manobrando, né? Se você estiver manobrando um carro, né, um por hora, você passa num espaço de centímetros, né? Mas se você está a 200 por hora, 200, você não passa, entendeu? Então precisa ter o espaço de três carros, mais pelo menos mais um metro de cada lado para poder ser possível ultrapassagem. Uma coisa que, por exemplo, não acontece isso em Mônaco. Por isso que lá não tem ultrapassagem, entendeu? Acontece isso em Mônaco no final da reta do box, que é muito curta, cabem três carros lá. Não sei se o Fábio já andou lá. Eu andei a pé lá.
Onde?
Né? Em Mônaco.
Andei, dei uma volta na pista. Sim.
Então, a pista, em 90% da pista, não cabem três carros um do lado do outro. Mas e nos poucos lugares que cabem, não tem espaço assim. Não dá para o cara chegar e passar. Só se o cara fizer muito negócio, muito forçado, o cara da frente tem que ser muito amiguinho. É muito difícil, meu. Muito difícil.
É. E a questão também, André, as áreas de escape. Se você pega Mônaco e cola Mônaco num campo aberto, não é que vai ficar uma ótima pista, mas o cara vai ter pelo menos a chance de arriscar mais. O fato dele não ter a área, sabe, já é uma coisa que refreia. Então, isso também conta. É interessante a sua pergunta, porque você está olhando dentro de uma linha até a outra. Mas o fora também interfere.
É verdade.
Ricardo Campos, que exaltou aqui.
Esse aí é da família, da sua família aí. Deve ser primo.
Tem um sobrenome belíssimo e é um cara educadíssimo. Então, merece todos os aplausos. Nos chama de caríssimos, então. Caríssimos, contrário. Parece que a Red Bull pode ser campeã nessa corrida. Sim, de construtores, sim. Quando o Max sacramentar a fatura, será que o Pérez pode ter alguma chance de beliscar alguma prova, Adalto?
O Max não vai dar chance, né? O Max vai querer ganhar todas. Agora, você vê, por exemplo, ano passado, aqui em Interlagos, né? A Red Bull mandou o Max tirar o pé pro Pérez, para ele ser segundo no campeonato. Estava disputando com o Leclerc. Para ele ter a chance de ser segundo no campeonato, o Max falou, não vou deixar ele passar e não me peçam mais isso. Entendeu? Então, eu acho que não. Eu acho que se o Pérez quiser ganhar uma corrida, ele vai ter que ganhar a corrida mesmo. O Vespa não vai dar nenhuma corrida para ele, não. Ele tem que ganhar o Vespa. Você não acha não, Fábio?
Não vai levantar um centímetro de pé.
Não.
Concordo. Pinto o nome dele. Grandes Adalto e Fábio, na opinião de vocês, havendo uma queda de braço sobre a entrada da Andretti e outras equipes na Fórmula 1, assunto importante, hein? Quem ganha a briga? A pressão da FIA para serem criadas novas vagas ou a pressão das equipes já existentes para não entrada de novas equipes? Boa pergunta. E aí,
Boa Adalto? Pergunta, acho que essa aí você devia responder primeiro.
Eu? É. Na verdade, ele escreve Grandes Adalto e Fábio, ele pôs o seu nome primeiro.
Por isso que ele quer os dois, ó.
Mas o seu nome veio primeiro. Uhum. Eu acho que vai o que vai entrar nessa questão aí, caro ouvinte, se a FIA aprovar, vai entrar um outro fator, que chama opinião pública. E esse fator eu espero que pese. Pode não pesar nada, porque a gente já viu a Fórmula 1 dar de ombros para a opinião pública.
É.
Pode não pesar nada, mas que eu espero que o fator opinião pública pese. É por isso que eu digo, todas as informações que chegam aos meus ouvidos é de que vão fechar a porta. Mas é o que eu tenho dito, até a caneta estar no papel, eu não vou dar como vencido, porque as pressões serão fortes de ambos os lados. Diga aí, Adalto.
Eu concordo também. Pela FIA, a gente já sabe quem entraria, né? Porque a FIA, teoricamente, já aprovou duas equipes. A FIA já aprovou duas equipes, Andretti e mais uma que eu esqueci o nome agora.
A Hightech, falam-se da Hightech, né?
Acho que é a Hightech. Então a FIA já aprovou Isso não foi divulgado ainda oficialmente, porque está uma queda de braço entre a FIA, as equipes e a Liberty. Tá? Que ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer perder 1% do que ganha, entendeu? Acha que vai perder dinheiro, né? E então não quer deixar entrar. Eu já falei que, como elas, eu sou a favor, totalmente a favor de entrarem, porque elas conseguiram ser aprovadas. Todas as exigências foram cumpridas. Entendeu? E se todas as exigências foram cumpridas, que a Fórmula 1 tinha feito, que as equipes tinham feito, que a Liberty tinha feito, tudo, acho que eles não esperavam que alguém ia cumprir tudo, inclusive pagar os 200 milhões sem reclamar de dólares. Então tem que entrar, acabou, tem que entrar e pronto. Mas se vai entrar é outra história.
O Glauco mandou uma pergunta interessante, Adalto, que vem aí de uma entrevista bem, bem recente aí que o Sebastian Vettel deu, uma declaração.
Eu vi ele falando com...
Sentou com o Martin Brando, que ele gosta de sentar com o Martin Brando, ele já pediu o Martin Brando para... Martin Brando, vamos fazer uma entrevista? Vamos.
Fez uma quando estava na Ferrari também, lembra?
Então, exatamente isso que eu estou lembrando, né? Todo mundo achou que ele ia anunciar que para onde ele ia, mas ele queria ser entrevistado. Tá certo, né? O piloto tem direito. E nessa entrevista eles discutiram sobre vários campeões que desaposentaram. E o Vettel ratificou esse fato com um sorriso. Vocês enxergam a possibilidade do Vettel fazer um retorno nos próximos anos? E aí ele manda aqui uma dica de vídeo para você que está assistindo, quiser ir lá na página do Auto Race. Ele manda aqui uma dica de vídeos do Vettel e do Coulthard andando em Nürburgring. Né? Recentemente teve esse evento, tá aqui o vídeo está aqui na página para quem quiser. Mas e aí, Adalto, Vettel desaposenta para você? Você acha que pode ou não?
Olha, eu acho até que, né, eu acho até que ele pode, né, assim, se tiver alguma equipe que queira, eu acho que ele pode, assim, né, eu posso responder se eu fosse o Vettel. Se eu fosse o Vettel, eu não voltaria. Primeiro porque voltar em equipe ruim é, né, um cara tetracampeão mundial, tudo, eu não voltaria para andar no pelotão, no meio do bolo. Eu só voltaria numa equipe de ponta. Numa equipe de ponta, o Vettel já passou do auge, já está na descendente, né? Já tomou do Leclerc quando o Leclerc era novato, entendeu? Depois não, ele acabou indo lá para Aston Martin. Não teve um desempenho tão superior por exemplo, ao ídolo Stroll, como o Alonso está tendo. Então o Vettel, na minha opinião, ele já está na descendente. Então numa equipe de ponta, eu acho que ele seria surrado pelo outro piloto, né? Se ele, por exemplo, entra na Mercedes lá com o Hamilton, acho que o Hamilton ia surrar ele. Se ele entra na Red Bull com o Vespa ia surrar ele. Se ele entra na Ferrari, no lugar do Sainz ou do Leclerc, colocar nos dois, na minha opinião, surrar ele. Então, eu se fosse ele, não voltaria. Agora, a cabeça dele não dá pra gente saber, né? Você não acha que o Beto já tava descendente, Fábio?
Eu acho que fica deu para perceber muito isso na entrevista, né, com o Martin Brando. Existe um emocional muito grande que vai batendo nas pessoas, né? Uma saudade, o personagem é muito legal. Mas as pessoas se esquecem justamente desse fator, né? O Vettel já não era mais uma opção atrativa.
Não era.
Se ele voltar, ele voltaria para uma Alfa Romeo, para uma Williams, por ali. Seria. Ele voltaria se a saudade, e isso até dá pistas, pode ser, de a saudade bater muito forte. Fala, não, quero voltar para essa vida, quero guiar o carro, quero viajar o mundo de novo com essa galera. Né? O Alonso foi meio assim. O Alonso voltou para a Alpine para ser campeão do mundo? Não voltou. Mas queria muito estar na Fórmula 1 e acabou até por caminhos inesperados subindo no pelotão. Então, acho que o Vettel é essa questão, mas não, tecnicamente as pessoas não podem se esquecer do fator técnico. Né?
Então.
Quem vai convidá-lo de volta? Aí é a grande questão.
E olha, a gente, eu não, eu só vi um retorno que deu certo, também por causa de circunstâncias, que foi do Prost, que ficou um ano fora, voltou no melhor carro, né? O Prost era um piloto absolutamente fora de série,
O Lauda, né? Também, hein? O Lauda voltou e você foi campeão do mundo.
Não, Lauda, desculpa, o Lauda também. Nós estamos falando de dois pilotos absolutamente fora de séries, né? O Vettel, por mais que eu goste dele e acho que é um grande piloto, eu nunca achei o Vettel um fora de série, né? Então, ele só viu o Lauda voltar e ser campeão, inclusive em cima do Prost, e depois o Prost voltar e ser campeão com um carro que era muito melhor que os outros e um companheiro de equipe que era mais fraco que ele. Os outros retornos, nenhum foi bem sucedido, entendeu? Inclusive o do Schumacher, foi muito mal sucedido o retorno do Schumacher, né, que ficou 3 anos lá apanhando feio do Rosberg, entendeu? Então é muito difícil o cara voltar e ser competitivo numa equipe de ponta, né, para tentar ganhar título. É muito difícil. Não estou dizendo que isso não aconteceria com o Vettel, mas eu acho difícil.
É isso aí, vamos lá. O Fernando Marinho manda aqui, ó. Grande Fábio Adalto, dizem aqui de Minas Gerais que o Bruno... Olha que sensacional. Bruno Aleixo foi visto em Montes Claros, comendo churrasquinho, bebendo cerveja preta e um Del Rey 89 e reclamando do calor. Ô Fernando Marinho, se não for verdade isso que você está dizendo, você demonstra um conhecimento preciso da personalidade de Bruno Aleixo, porque... Um Del Rey 1989 tem tudo a ver com ele. Reclamando do calor, isso é a cara dele. Se tem uma coisa que ele sabe fazer bem, reclamar é calor, tá frio. Aonde ele tá reclamando. Parabéns, Fernando Marinho. Você desenhou um cenário, se não for verdade, que pode muito bem ser, mostra que você conhece muito bem a personalidade dos apresentadores do programa. E a pergunta dele é a seguinte, Adalto. Trocando de fornecedor de pneu, um ótimo carro como a Red Bull pode perder muito rendimento? É isso, curto e grosso.
Trocando fornecedor, mas o fornecedor novo, só teria um fornecedor novo.
Fornecedor para todos os carros. Usa a expressão trocando, o carro pode perder rendimento?
Talvez momentaneamente, mas logo ia se adaptar ao pneu novo, como as outras também perderiam. Todo mundo perderia talvez um pouco momentaneamente, né? E depois se adaptaria ao pneu novo, eu acho, né? Porque a Red Bull tecnicamente é uma equipe de uma excelência muito grande, né? E está provando isso, prova isso desde que existe praticamente, né? Não é agora só porque está ganhando. Na época que perdia também era uma equipe de excelência, então se adaptaria.
Murilo Carvalho, uma pergunta aqui. Olha que legal, ele fala assim, ó, a pergunta é um pouco difícil. Se não conseguir responder, não tem problema. A Alpine alega que o motor Renault tem mais de 5% de potência de diferença para o motor mais potente, por isso vai entrar com pedido de atualização de potência para 2024. O problema é como a FIA vai atestar essa diferença, se é mesmo 5%. As montadoras vão ter que abrir sua caixa de Pandora, divulgar suas respectivas potências, ou a FIA vai colocar os motores no dinamômetro para verificar se o que a Alpine fala é verdade. Antes do Adalto responder, Murilo, a FIA já sabe a potência de cada motor, ela já monitora, porque ela fiscaliza, então ela sabe a potência. Pode não saber o exato número de cavalos, mas ela sabe, ela tá ligada.
Né? Ela sabe. Lógico, para você ter a potência exata, precisaria colocar no dinamômetro, mas, né, e com o motor tudo, né? Porque hoje você tem o dinamômetro hoje é complicado, porque antes você tinha só um motor a combustão, era bem fácil você colocar um motor a combustão no dinamômetro, né? Como até carro de rua, é igual, na Fórmula 1 era igual, você pegava um dinamômetro, punha lá e você media a potência na roda, por exemplo. Existe esse tipo de dinamômetro em algumas oficinas, inclusive, né? Porque você tem a potência do motor, e você tem a potência que chega na roda. Você perde potência do motor para a roda, né? Quem perde menos se dá melhor, né? Então, o que a FIA tem, baseado em todos os dados da FIA, em todas as, né, a telemetria que faz, ela sabe já que a Renault tem um déficit de potência. Parece que tá pegando também as outras equipes que também não estão querendo postergar isso. A Renault já pediu isso esse ano, né, Fábio? Não foi por isso?
Sim, sim.
Já pediu para esse ano.
Não, na verdade ela pede nesse ano para virada, para mexer na virada, entendeu?
Ah, não era para mexer agora?
Não, não, para mexer na virada. Que, aí, que aí, aí a FIA tem o tempo de avaliar, entendeu? Não era para mudar durante o campeonato.
Vamos ver, mas eu sou a favor que se, se estiver mesmo abaixo, eu sou a favor que possa, que possa, ela possa aumentar a potência.
É, existe um acordo, o Murilo, de, que inclusive vai ser atualizado por regulamento de 2026, de tolerância de 3%. Se está mais de 3%, pode pedir. Então isso vai ser atualizado para 2026. Aguarde que a gente voltaremos ao tema.
Até porque 3% já é muito. Imagina, se tiver 5 mesmo, nossa senhora.
É, eu estou até procurando aqui, mas enfim, vamos seguir com as perguntas aqui. O Thiago de Oliveira. Adalteira, eu gostei do Adalteira. Adalteira e Fábio Zeira, não sei.
Quer dizer que do Adalteira você gostou e do Fábio Zeira não muito.
Não, Adalteira é legal, é simpático. O Fábio Zeira só pela sonoridade.
Fabrício, eu gostei dos dois.
Desenha aí vocês aí uma nova alternativa. Gosto muito das opiniões divergentes, discussões. Queria que vocês comentassem sobre a hipocrisia dos haters de ambas as equipes grandes, que nessa nova era de domínio só afirmam que toda diretiva é conspiração da Mercedes para frear a Red Bull. Se me recordo, 2014 a 21, toda Racing Week, a Red Bull fazia declarações e protestos contra todas as inovações da Mercedes. Ou seja, também era conspiração. Os haters esquecem disso? Adalto, você é especialista em haters.
É, eu sou por causa dos comentários, né? Olha, Thiago, é o seguinte, em vez de se estressar com hater, porque tem mesmo, não adianta, tem que se divertir, entendeu? Porque os caras escrevem tanta asneira que você se diverte, dá risada, entendeu? Porque senão você vai ficar muito estressado, em todo lugar, né? Nos comentários do site, no Twitter, que hoje é X, né? Facebook, aonde for, entendeu? Se fizer parte de grupo de WhatsApp, por exemplo, eu saí de todos os grupos do WhatsApp de Fórmula 1 que eu já participei, que já me convidaram, eu não conseguia ficar uma semana. Absurdo. Né, nesses grupos. Eu não conseguia ficar, pedia desculpa e saía. Entendeu? Porque é uma barbaridade. É a pior coisa que eu já vi. Lá no site a gente tenta, né? Tem moderação, né? Então, a gente tenta que isso seja minimizado, mas não tem jeito, entendeu? O hater, ele não raciocina, ele odeia determinado piloto, determinada equipe, e tudo que essa equipe falar, qualquer declaração, o piloto, se não ganhar a corrida, e mesmo quando ganha, ganha porque tinha obrigação, sabe? Então, eu sugiro, ou você ignora, você já sabe quem é hater, você ignora, nem lê, ou você lê e se diverte, entendeu? Dá risada da ignorância do cara, porque não tem um... Porque senão você vai ficar estressado, entendeu? Imagina, a gente tinha um fórum antes dos comentários, né? Era o maior fórum de automobilismo em língua portuguesa do mundo e o quinto maior contando todas as línguas do mundo. Tinha muito mais comentários do que tem hoje, por exemplo, nas notícias. Né? Não tinha muito mais, mas tinha mais, entendeu? Quando nós fechamos o fórum já faz 3 anos, com 4 milhões de textos lá, entendeu? 4 milhões de textos tinha naquele fórum. É isso que a gente tinha perdido todos os textos 3 vezes já, desde que inaugurou o Autorace. Nós inauguramos o fórum junto com o Autorace em 2000. 3 vezes nós perdemos, na hora de mudar de servidor, de mudar de parceiro, nós perdemos tudo, teve que começar do zero. Na última vez que nós começamos do zero, tinha sido em 2013, quando nós fomos para o parceiro atual, que é o R7, e perdemos tudo também. Começou do zero. Fechamos o fórum em 2020, então de 2013 a 2020, 4 milhões de textos. Então, eu estou muito acostumado com isso, né? Você já sabe, quando você vê o nome da pessoa, você já sabe até o que ela vai escrever. Quando você escreve alguma coisa, você já até sabe quem vai negativar, entendeu? Então, isso é muito previsível. As pessoas esquecem mesmo. A gente não falou no começo aqui, que a gente também reclamava no começo do Loucos aqui com o Fábio e com o Bruno, nessa nova fase. No começo a gente reclamava do domínio da Mercedes, que alguém tinha que fazer alguma coisa, que o regulamento tinha que mudar logo, a gente estava feliz que ia mudar em 2021, né? Aí não mudou por causa da pandemia, né? É, a gente falava, calma pessoal, em 2021 isso vai mudar, não sei o quê. Aí não mudou, né?
A gente tinha um super carro que ultrapassa.
Isso, vamos...
Aí mudou e não mudou nada.
É, entendeu? Então é isso. Divirta-se, Thiago, é a melhor coisa.
Divirta-se, Thiago. Lucas Sá, passei, olha que legal, ele conta um negócio interessante aqui. Ó. Passei a acompanhar automobilismo para valer, sobretudo a Fórmula 1, a partir de 2020. Hoje entendo perfeitamente que o automobilismo não é apenas números e resultados. Dito isso, qual o contexto para a pole do Hamilton em Singapura 2018 seja tão especial e descrita por alguns como uma das maiores voltas lançadas da categoria? Observação, diz ele, só para fazer um paralelo, justamente por entender o contexto da época, eu consigo ver onde está a magia, ou quase, na volta rápida do Max em 2021, por exemplo. Acho que ele deve estar falando da Arábia Saudita. E aí, Adalto, a magia daquela volta do Hamilton em Singapura, 2018? Boa pergunta, Lucas. Obrigado pela sua mensagem.
Muito boa pergunta. Tá aí, ó, um novato, um cara que começou a ver Fórmula 1 há 3 anos só, e faz uma pergunta espetacular dessa, entendeu? Isso é uma pergunta que daria para a gente fazer um programa aqui, inclusive. Né? Mas não vamos fazer isso.
Ah, vamos fazer. Vamos esperar o Bruno Aleixo voltar e vamos fazer.
É, também podemos fazer. Espetacular porque a volta é totalmente no limite, passando 1 milímetro dos muros e fazendo aquele temporal, né? Como Vespa fez na Arábia Saudita, que na última curva... A roda bateu, né? Ele exagerou um pouquinho na última curva, porque ele estava vindo numa volta que eu estava de olho, assim, ó, pregado na televisão, e bateu na última curva com a traseira, que escapou um pouquinho, porque ele gosta da traseira escapando, e pum, deu um totó, acabou com a volta dele. Mas ia ser também uma volta espetacular, igual essa de Singapura do Hamilton de 2018. É por isso, porque é muito no limite. É passando muito perto dos muros, entendeu? Sem errar, sem corrigir, sem fritar pneu, entendeu? É isso. Então a volta é maravilhosa por causa disso. E aí você vê o tempo. Aí você soma o tempo também, né? Porque o cara pode fazer
isso
uma
lindo
volta
e
largar em
16º, ninguém.
E ser 5 segundos mais. Fala, nossa, o cara fez uma volta maravilhosa, só que ele foi 5 segundos mais lento. Aí ele tava devagar, por isso que a volta
parece. Do Hamilton, o cronômetro foi muito impressionante. Eu nem me lembro quanto foi, mas o cronômetro, na hora que ele passou, todo mundo assustou. E na hora que foi ver a volta, viu tudo isso que a gente vê na câmera on board. Né? É. Inclusive, tá aí nas redes sociais da Fórmula 1 essa volta aí, para quem quiser ver, vale a pena.
Tá mesmo.
A última
curva, como ele faz, né? Aquela que é em duas pernas, ele só dá uma tiradinha de pé no começo, na entrada da primeira perna e crava de novo. É impressionante, mano. Impressionante.
Isso aí. A Karina Orinouti manda aqui. Oi, Adalto e Fábio. Tudo bem, queridos? Olha só. Semana passada fiz uma pergunta que acho que não ficou muito clara. Falamos sobre a batida do Ricardo Max, houve um zigue-zague. Ah, tá. Eu lembro daquela pergunta que a gente discutiu aqui. O zigue-zague. A mídia não fala nada dessa manobra. Eu acho que a mídia fala muito dessa manobra, mas enfim. Depois eu quis dizer de 2021. Sim, essa é a dúvida que eu tive, porque você ligou os dois assuntos, né? O pessoal até mandou para mim lá no Twitter, as notícias. Lá o Jorge mandou. Era do Marco, enfim. Entre Hamilton e Max houve o break test, que foi confirmado por Horner e Marco, isso que eu estou dizendo. Os próprios membros da Red Bull afirmam que pela telemetria houve sim um break test. Sim, em 2021 na Arábia Saudita. Só separando, né? Mas como o caso já passou, as pessoas esquecem dessa manobra suja e ainda tecem suas opiniões que tal manobra foi justificada pela tal fantasiosa linha do DRS. Aí eu já começo a divergir de você, porque a linha não é fantasiosa. E a linha induz o piloto a querer passar atrás. Mas enfim, terminando a sua pergunta aqui. No final, nada disso importa, pois não existe regra que impede um piloto de ser obrigado a ultrapassar ou não antes da linha. Bate aqui o martelo. Então me digam, houve break test? Break test não é manobra suja? Ou é tudo conspiração da minha cabeça de regra?
E aí, não é conspiração da sua cabeça. Houve break test. E o Verstappen tinha que ser desclassificado daquela corrida. O Verstappen não é obrigado a fazer a curva na frente do Hamilton, não. O que ele não pode fazer é tirar o pé a 300 por hora na linha de corrida. Isso que caracteriza o break test. Então o Verstappen tinha que ter saído da linha de corrida, aí tirava o pé. O Hamilton passava, ele entrava atrás do Hamilton na linha do DRS. Aí, totalmente normal, qualquer piloto pode fazer isso, né? Porque a linha estava lá e a linha realmente ela faz diferença na reta seguinte, né? Então, sim, mas você, em qualquer categoria, desde o kart, desde o mini, do júnior, dos moleques de 6 anos, né? Se você tirar o pé no meio da reta com alguém atrás, você é desclassificado da corrida. Mesmo que a pessoa que está atrás consiga desviar e não bater, você é desclassificado da corrida. Inclusive em categoria de turismo também, que é muito menos perigosa, entre aspas, né? Também é, você é desclassificado. Então o Verstappen tinha que ter sido desclassificado daquela corrida. Ele fez o break test. E não precisava nem o pessoal da Red Bull confessar, não precisava disso. A gente via pela câmera e viu, e na câmera on board, então mostrava, tirando o pé, a velocidade dele foi de 300 para 160, uma coisa assim, quer dizer, com o Hamilton atrás dele, meio segundo atrás, entendeu? Então, é isso.
Essa é bom lembrar para quem não viu, porque senão fica a impressão assim, o cara meteu o pé e o outro veio e encheu, não. Sim, break test é uma manobra absolutamente condenável, mas foi um veio freando, aí um freia mais um pouco, aí um freia de novo, ficou o jogo. Por isso que a linha se justifica. Por isso que a linha, não é que ela justifica a manobra, mas o papel dela no contexto se justifica. Fica um freando. Aí teve um momento que houve ali um freio e vai. Aí houve a batida. Ninguém defendeu isso. Também ninguém defendeu isso.
Não, não tem como. Isso é indefensável, Karina. Como eu falei no começo, o cara pode fazer, ele pode tirar o pé na reta. Contanto que ele saia da linha de corrida. Entendeu? Ele tem que sair da linha de corrida.
Mas não existe essa regra escrita, não. Tem um monte de retardatário que fica na linha e levanta o pé e o cara vai lá e passa. Na Barcelona os caras fazem isso toda hora. Não é uma regra. Eu sei que você está falando que seria o ideal, mas não é uma coisa para você desclassificar o cara, porque não é uma regra escrita. Saia da linha e levanta o pé. É o ideal. Mas os retardatários, muitas vezes, ele levanta o pé na linha.
Não, mas a regra diz que o break test é desclassificação. Isso diz na regra.
Aí
eu tô tentando caracterizar o break test. O que é? Se você sai da linha, você não está fazendo break test.
Aí tá. Dependendo de onde está o outro carro em relação
sim,
a você.
Sim. O carro ainda não tirou para te passar. Né? O carro ainda está atrás de você. Ali. Completamente atrás. Você vem para dentro e tira o pé. Você está dando a pista para o cara continuar. Então isso não caracteriza um break test. Um break test caracteriza quando o cara está atrás de você, né? Não importa se está meio segundo, um segundo, dois segundos, ele está atrás de você a ponto de ser muito perigoso você tirar o pé e ele encher sua traseira. Entendeu? Isso é um break test. Isso gera desclassificação.
Eu vou procurar na regra aqui, porque realmente acho que é interessante achar. O Fernando diz aqui, Adaltíssimo, a galera brincando com os nomes aqui. Ó. Lembro que no ano passado, quando ainda havia discussões sobre a eficácia do conceito, zero pod da Mercedes, você disse que havia um grupo de engenheiros trabalhando em outro conceito.
Isso.
Que eles tinham ganho um orçamento do Toto Wolff para levar o carro para outro caminho.
Isso.
Sabe se esse carro de novo conceito de ano que vem saiu dessa pesquisa?
Pelo que eu saiba, sim. Quando entrou o James Allison lá, ele quer fazer um outro carro para o ano que vem, mas não usando exatamente o que esse pequeno grupo de engenheiros estava tentando dar como uma opção para a Mercedes, que afinal não foi feito, né? Eles começaram o ano com o mesmo conceito do ano passado e depois de algumas corridas fizeram esse monstrengo de carro, então não usaram o conceito desses engenheiros. Porque aquele Mike Elliott bancou que o carro desse ano não ia quicar, o carro ia ser rápido, tudo. E o Toto Wolff acreditou nele porque ele era o cara que... Ele era o top técnico lá, né? E não deu certo o carro. Então, quando o James Allison chegou, tentaram mostrar, pelo que eu sei, alguma coisa talvez use, mas o carro do ano que vem é um carro diferente desse... E desse outro que os caras estavam tentando fazer com uma opção B do carro do ano passado.
Próximo. Marajá Aleixo, que maravilha de
Marajá nome. Aleixo.
Nota 10 para você, seja quem você for, meu amigo. Marajá Aleixo, é isso aí, precisamos de ouvintes críticos que não deixam apresentadores passarem de skate pela vida. Ora bolas. Boa noite aos dois melhores funcionários, queridos Adalto e Fábio. Na opinião de vocês, analisando o campeonato até aqui, a saída do Binotto foi um erro? Oh, boa pergunta, hein? Quase 100% dos confrades, acredito que sim. A contratação do Vasseur foi acertada? Visto que a ideia era ajudar o Leclerc, o que não aconteceu, comentem. Forte abraço ao seu Marajá, Aleixo 80. Não,
de novo, Fábio, você primeiro, vai.
Não, mas ele joga para mim as que ele não quer responder. É muito abuso, né?
Já não, tô aqui. Não, eu quero sim, mas é já que de âncora, só eu respondo, pô. Nós dois.
Eu estou aqui hoje como âncora substituto. As minhas anotações estão lá longe, eu nem trouxe. Marajá, Aleixo, eu não acho que a saída do Binotto da função tenha sido um erro. Mas da equipe, sim. O ideal, na minha visão, era manter o Binotto como diretor técnico. Você quer voltar? Eu vou trazer um diretor esportivo, e você vai voltar a cuidar da parte técnica, que você sabe muito bem, porque você ajudou a gente a chegar onde a gente está. Se ele não quisesse, aí, por favor, publicamente ao mundo, ele diz, olha, fui convidado, o diretor não aceitei. Ou a própria Ferrari, convidamos, ele não aceitou. Ao invés de ser esse negócio de, pô, pede demissão aí, porque a gente vai te demitir. Enfim, essa coisa para a imprensa. E o Vasseur, eu acho muito cedo para cravar, porque é aquilo, né? Estava vendo uma entrevista lá no começo do ano do Hobbs Medley, lembra do Hobbs Medley? Aquele engenheiro do Felipe Massa.
Isso.
E ele disse, cara, menos de 6 meses, não avaliem um diretor, porque ele tem que conhecer processos, funcionamento financeiro, pessoas, nome das pessoas. E ele tem razão. Então, como o Vasseur, você vai falar, mas já tem mais de 6 meses. Sim, mas não vamos querer sentenciar o trabalho do cara. Eu espero que dê certo, porque pelo que ele fez em Monza, ele merece, no mínimo, o aplauso da imprensa, no meu caso. Enfim, acho que é isso, Adalto. Acho que o Binotto é um nome tecnicamente forte, mas como diretor de equipe, não foi bem. Absolutamente não foi.
Eu concordo. Eu não tenho nada a acrescentar, porque a gente até já falou sobre isso antes. E a gente pensa... Nesse caso, a gente pensa exatamente igual.
Entendeu? É um absurdo também. Eu protesto contra essa frase dele, fique registrado o meu protesto. Vamos lá, vamos continuar aqui. O próximo é o Henrico Zampoli, que eu estava abrindo uma aba aqui. Grande Adalto, Villeneuve, e grande Bruno, Herbert. Opa, desculpe, Fábio, brincadeira. Eu vi antes, seu Henrico, eu não caí na sua, não. Adoro o conteúdo que vocês geram, mais uma vez, parabéns. Vamos falar do Max? Vamos, seu Henrico. Acho que ele está sendo subvalorizado. Uma teoria interessante. Sinceramente, acho que estamos presenciando, talvez, entre parênteses, ele põe, o piloto mais completo que a Fórmula 1 já viu. Ah, agora eu quero ver o Adalto responder essa. É exagerado? É exagero. Ele está massacrando a concorrência como nunca visto antes. Qual a principal característica que o torna assim? Talento natural, mente blindada? Achei muito interessante a sua pergunta, o Henrique. Agora eu acho que eu sei o que ele vai responder. Segura a resposta dele. Vamos ver.
Ele tem um talento natural enorme, tem uma mente muito forte, concordo. Tem muito talento, tem muita força mental, tem muito talento. Porém, ele tem um carro dominante sem companheiro de equipe à altura. Entendeu? A altura que eu digo não era um outro Max Verstappen, não. Um cara de primeira linha, né? Um cara que tenha sido campeão mundial, ou é um potencial campeão mundial, né? um cara desse. Nunca ganhou de um cara desse, né? Então, acho que com o mesmo carro. Então, por isso que eu não concordo com você, Henrico, de dizer que ele é o melhor piloto que a Fórmula 1 já viu. Para mim, não é. Por enquanto, mas isso tudo são circunstâncias que podem mudar. O ano que vem, ou em 2025, quando acabar o contrato do Pérez, né, acaba o ano que vem, a Red Bull pode contratar um Leclerc, um Hamilton, um Norris, e o Vespa ir lá e massacrar o cara, e as coisas mudam. Por enquanto, não. Na minha opinião.
Ele não disse que tá. Ele disse talvez, inclusive, ele colocou entre parênteses aqui. E aí, por isso que eu concordo absolutamente com a linha de raciocínio dele. Podemos. Sim, acho que há possibilidade, Henrico. Isso aí eu divirjo, porque eu acho que o companheiro de equipe não mudaria o número, mudaria a estatística, mudaria resultados aqui ou ali. A qualidade do que ele está ganhando.
Não, mas muda tudo,
Não dá pra
muda inclusive a mentalidade. Quando
A mentalidade muda, mas
você
a
entra no.
qualidade do que ele está guiando, a qualidade do que ele está guiando, você não pode dizer que um companheiro de equipe
Não.
pioraria.
Mas você muda a mentalidade do cara,
Você
e
pode
isso
supor que
começa, o
poderia
cara
acontecer uma
começa
vida
a errar
diferente.
por causa disso. Se você tem um cara avião do seu lado, com o mesmo carro, que você sabe que o cara é avião e vai te infernizar, né? A pole está prevista naquela pista para 1 minuto e 20. O cara vai lá e faz 1:19:05, você já vai diferente para a pista. Entendeu? Você vai arriscando tudo.
Não há garantia nenhuma que você vai andar pior. Nenhuma garantia que você
Não,
vai
não
andar.
Há garantia que você vai andar pior.
Por isso
Mas
que eu estou dizendo, a pergunta
hoje
dele
ele
tem
tem
razão.
a garantia que vai andar melhor. É isso que está, entendeu? Quando você está. Ele está a cavaleiro. Assim, ele hoje sabe que vai andar melhor. Em qualquer pista, praticamente. Né? A não ser quando o PL está iluminado, quando acontece algum problema. Inclusive nessa corrida no ano passado, que ele ia fazer a pole, né? E por causa da gasolina não fez. E no fim ele teve que largar lá atrás, né? E o Pérez ganhou. Mas o Pérez ganhou por essa circunstância, senão quem ia ganhar era o Vespa também, né? Porque ele ia largar na pole e só não ia ganhar se quebrasse, batesse, alguma coisa. Quando você tem um cara que você sabe que vai, que pode te cravar, você tem que arriscar mais, entendeu? E aí que começa a aparecer erro. E aí que tua cabeça começa a pôr beleléu. Então muda tudo, não muda só a qualidade técnica, entendeu? A qualidade técnica pode não mudar, mas muda a sua percepção das coisas, entendeu?
Muda, mas nada disso que muda é garantia de que vai abalá-lo. Quem sentaria no carro da Red Bull e andaria no nível dele?
Ou não
no,
é abalar, Fábio. Não é
essa,
abalar.
Essa é a questão.
Se ele começar
essa é a questão.
A errar,
não há nenhuma garantia.
Se ele começar a arriscar e começar a errar, porque está arriscando muito, isso abala qualquer um, não é só ele. Pode abalar menos ele do que abalaria outros, mas abala. Entendeu? Abala. Pode abalar pouco, mas pode
mas
abalar
é,
muito.
É
a gente
tudo
não
hipotético.
Sabe disso.
O que aconteceria? Como ele reagiria? Isso é tudo hipotético.
Então,
o que a gente
está
vendo hoje, é um cara, tecnicamente, fazer o perfeito. Então, qualquer outro que sentasse do lado dele poderia muito bem, acho que a chance é até maior, ele sentir, o desafiante sentir. O que o Verstappen passou para mim em 2021 mostra um psicológico absolutamente nenhum companheiro de equipe teve em 2021, como teve, principalmente na era moderna, sem querer voltar lá atrás. Aquilo para mim é uma prova cabal de capacidade de aguentar pressão ombro a ombro, lado a lado, brigar pelo título na última volta, conseguir ultrapassar na última volta do ano. Para mim tá mais do que provado a capacidade.
Então, a gente
pergunta
diverge
dele é se ele
muito
tá entre os
nesse
maiores.
Assunto.
A pergunta
falo.
Dele é se ele está entre os maiores. Ele está entre os maiores, na minha opinião, ele está entre os maiores. Sem dúvida
nenhuma.
Companheiro é um parâmetro que nos ajuda, claro, que é muito interessante, claro, mas não é o definidor. Para mim, não é o definidor.
Para mim, a principal coisa é isso. Não é só isso, mas para mim é a principal. E outra, você está falando, ele conseguiu passar o Hamilton? Ele conseguiu, sim. Só que ele tinha um pneu novo, macio, e o Hamilton tinha um pneu duro de 40 voltas.
Mas os caras trocaram, os caras brigaram da 5 a 9, você não pode
Entendeu?
Dizer que aquilo ali foi uma ultrapassagem que o pneu resolveu. Mas,
tá, era absolutamente certo que ele ia passar o Hamilton naquela volta.
Não era certo, claro que não. Mas
como
os
não? Você tem um pneu novo com um trânsito de 40
curva,
voltas.
Os caras foram da curva 5 até a 9 brigando, dividindo a curva. Meu, certo é o cara passa na reta. Passa
não, da curva 1 até a 5, né? Ele passou o Hamilton na 5.
Não, na 5 ele passa, o Hamilton dá o troco, eles dividem a chicane, lá na 9 o Verstappen fecha.
Não, o Hamilton não chega a dar o troco, ele tenta, né? Tenta na reta, mas o Vespa se defende super bem, põe o carro por dentro.
Isso que eu tô dizendo.
E o Hamilton não consegue passar ele por fora.
Houve uma briga, isso que eu tô dizendo.
Sim, mas era uma briga que o Hamilton não tinha chance de ganhar, entendeu? Porque ele tinha. Ele tava muito prejudicado pelo pneu. Que é um super definidor de tempo, de tempo de volta. De,
sim, mas não,
como você não,
era,
onde
não,
você
era, não era sentenciado que ele ia passar. Pra mim, na minha opinião, não era nunca. Entendeu? Senão a ultrapassagem seria diferente.
Você acha que se fosse ao contrário, o Hamilton não passava ele?
Não sei. Não sei como que ele ia defender. O Bruno sempre fala da defesa na curva 5. Não dá. Aí é hipotético demais. Eu acho hipotético. Ah, se fosse ao contrário, o piloto faria tal coisa, como que eu vou adivinhar? Impossível, né?
Então, mas você está cravando que ele conseguiu passar o Hamilton na última volta e ele conseguiu mesmo?
Ele conseguiu.
Só que o Hamilton tinha um pneu de 40 voltas usado.
Aí tá, reveja a última volta. Eu acho quase uma heresia dizer que aquilo ali, o pneu... Eu sei que um tinha um pneu diferente do outro, o Hamilton teve que mostrar braço, mostrou. É por isso que eu falo, a última volta é épica.
Fábio, épica. Não é mas diferente. É
nem sem dúvida
houve uma briga. Completamente diferente. O pneu novo... Zero, macio, contra um pneu duro de 40 voltas.
Eu não estou dizendo que eles tinham condição
igual. Quanto dá um tempo de volta? 3 segundos?
Eu não estou dizendo que eles tinham condição igual. Eu estou dizendo que eles brigaram. Houve briga. Não foi o pneu que resolveu a situação. Você pode falar, ele pesou aqui naquela curva. Ok, mas eu estou dizendo que houve briga. Não é passar, o pneu resolveu a passagem. Para mim, de maneira nenhuma. Enfim, fica aí para quem quiser rever a última volta em Abu Dhabi. O Williams André. Loucos, grande Adalto e grande Fábio Âncora. Duas perguntas. Um carro dominante para ser companheiro do Senna, quem daria mais trabalho para o brasileiro? Hamilton, Schumacher ou Verstappen? E aí, Adalto? Aí com você, né? Com você.
Não, mas... são perguntas muito hipotéticas, né? No auge, os três dariam trabalho, né? Schumacher entre 2000 e 2004, era um monstro, né? O Vespa está sendo um monstro agora, o Hamilton foi um monstro durante muitos anos também. Eu acho que os três dariam trabalho para ele, né? Você não colocou o Prost aqui, né? Eu não sei se eles dariam
Hamilton,
mais trabalho.
Schumacher que... e Verstappen, ele coloca.
A minha dúvida é se eles dariam mais trabalho que o Prost, né? O Prost era o melhor piloto do mundo até o Senna aparecer lá na McLaren. Da década, né? Prost foi o primeiro cara que eu vi que ganhou um campeonato com um carro pior, assim, claramente pior, em todas as pistas. Foi 86. Foi campeão de 86. E ele tinha um carro pior do que as Williams, que tinha só Piquet e Mansell. Ele conseguiu ganhar o título. Então, eu não sei se o Hamilton, Schumacher ou o Vespa dariam mais trabalho do que o Prost deu. Eu tenho essa dúvida.
Ele pergunta aqui se vocês já viram um massacre... Eu não, já respondo. Algum massacre como esse vem fazendo em 14 etapas? Alguma vez, Adalto?
Não, nunca vi. Nunca vi.
Inédito, senhor Williams. O próximo aqui é o...
Olha, o massacre, um grande massacre. Teve um ano que o Schumacher massacrou. Teve um ano do Vettel que ele massacrou demais, foi 2013.
No final, né?
Principalmente
aquele pergunta que após 14 etapas, né? O do Schumacher em 2000, o Schumacher ganhou 12 em 13, em 2004.
Então.
12 de 13.
E o Mansell também, em 92? 92. Também, ele ganhou quase todas as corridas que ele terminou, entendeu? Então, só que eram muito menos corridas, tudo. Então, hoje é muito mais corrida, né? Então, mas um massacre igual ao do Vespa, eu nunca vi. Nunca vi.
O Cábio Fampos, eu tô te vendo, tá? Eu sei que você tá aqui às quintas-feiras, tá? Você não pensa que você escapa, não. Eu tô te observando. Prepare-se, tá? Que eu vou, assim que o Massa terminar e ganhar o título de 2008, claro que ele vai ganhar, eu vou pegar os advogados dele e vou atrás de você. Vi rumores de que mesmo... É uma questão aqui que você já meio que respondeu, mas se você quiser complementar aqui, ó. Mesmo que a FIA dando autorização para André se juntar ao grid, a Fonte estaria ameaçando boicotá-la. Enfim, uma pergunta parecida com aquela que a gente leu no comecinho do programa. O que pode causar a estranha situação da equipe Andretti não ser mostrada, ou ser pouco mostrada, tá caindo o mundo aqui, não sei se vocês estão ouvindo aqui, ou ser pouco mostrada durante as transmissões. Não é estranha essa atitude de Liberty e Fórmula 1? Será que a Liberty seria mais aberta a três carros por equipe do que uma nova equipe para se juntar? E aí, Adalto, essa pergunta, no final ele dá uma pergunta aqui que é diferente do
comentário inicial. Talvez a Liberty esteja mais aberta mesmo a isso que você falou. Três carros por equipe do que deixar novas equipes entrarem. O que eu vou repetir, né? O que é um absurdo, porque Três carros por equipe, o jogo de equipe ia ser absurdo, né? Então, sempre ia ter um piloto lá que ia ser muito desvalorizado, ou ia ter que trabalhar para os outros. Então, eu acho que eu prefiro outras equipes do que três carros por equipe. Mas, né? Agora, esse negócio de boicotar, isso aí se a Andretti e a outra entrarem, né? A FIA pode até tentar fazer isso no começo, mas isso aí não dura. Porque eles entram na justiça, a própria FIA vai dar reprimenda, vai criar alguma punição esportiva por isso. Isso não dura. Se eles conseguirem entrar, eles vão ter dificuldade no começo. Vão fazer tudo para eles se ferrarem, mas eles devem estar cientes disso, inclusive, né, Fábio? Imagino.
Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu estou com outra aba aberta aqui, eu estou com o regulamento da FIA aberto aqui. Daqui a pouco eu dou aqui uma parcial do que eu estou procurando. Mr. Anderson, em uma das corridas anteriores em Singapura, a Red Bull deu problema devido ao metro que passava, o metrô, né? Ele escreveu aqui,
Metrô.
que passava debaixo da pista. Vocês podem relembrar o que aconteceu? Lembra disso, Adalto?
Eu não lembro.
Não, o Weber acusou isso, eu lembro do Weber falar isso. É porque existe uma questão da dispersão elétrica. Que ao passar exatamente junto ao metrô em Singapura, estava tendo um efeito na bateria e estava apagando alguns carros. Eu me lembro disso sim.
Pô, faz tempo já então, hein?
Foi na época do Weber, eu lembro do Weber falando sobre isso. Então deve ter sido aqui, pode ter sido 2008, 9, 10, 11, enfim, até o 12, até o Weber sair daqui, 13, não lembro o ano não, mas aconteceu mesmo, essa questão do. Tiveram que fazer um isolamento ali, porque a questão do metrô estava realmente interferindo nas baterias.
Eu não lembrava disso, não. Mas que coisa, hein? Até o metrô interfere nas baterias.
As baterias, elas eram, inclusive, elas eram mais, digamos, perigosas, né? Tinha mais aquela questão de ter o isolamento. Hoje elas continuam sendo perigosas, mas elas estão mais, digamos assim, o risco é menor, né,
Até porque
de interferir.
devia estar interferindo naquele CARES, né? Porque ainda não eram esses carros híbridos. Se foi o Weber que falou.
Exatamente, deve ter sido 2009 por causa disso, por causa do CARES, ou 2010, enfim, pode ter sido um desses anos mesmo, que não existia o híbrido ainda, bem lembrado. Levi Carvalho, tem uma inquietação quanto à pouca evolução da Mercedes, de 22 para 23. Assim, fico me perguntando se o orçamento ilimitado está para a Mercedes, assim como os testes ilimitados estavam para a Ferrari. O
Boa
que acha?
pergunta, hein?
Muito boa. A Mercedes não é eficiente com um orçamento limitado e por isso não chega na Red Bull? Tenho para mim que se não tivéssemos teto, a Mercedes já teria alcançado. Quiçá já estivesse na frente. E aí, Adalto, o que que você acha dessa linha de raciocínio?
Boa pergunta. Não dá pra gente cravar isso, né? Mas é uma coisa a se considerar mesmo. Porque eles têm que fazer as coisas com esse limite de orçamento, né? Que antes eles não tinham. Então, antes eles, né? Se a sua área não está dando certo, faz outro. Não deu certo, faz outro, faz outro, faz outro. Até acertar. Hoje não dá para fazer isso, porque, certo? Uma hora, bum, explode o limite de orçamento. Então, precisa mostrar mais competência com menos dinheiro. Eu ainda acho que é uma circunstância, né? Porque se você pensar, a Mercedes foi a única equipe que se deu mal com esse novo regulamento. Aí sim. Mas não, na verdade todas as equipes estão parelhas, menos a Red Bull. Entendeu? A Red Bull foi a única que acertou mesmo. Então, atrás da Red Bull tem um bolo de equipes que a gente nunca sabe quem vai ser a segunda equipe na próxima corrida. Nunca, não dá para cravar, é difícil. Porque às vezes você vai nas apostas e fora o Vespa e o Pérez, qualquer outro paga muito. Entendeu? O Vespa e o Pérez não pagam quase nada. O Pérez até paga alguma coisa. O Vespa não dá para apostar nele, né? Porque se você apostar nele, você acaba perdendo dinheiro. O Pérez até dá para você apostar, só que para você ganhar alguma coisa tem que apostar muito, né? Então é arriscado, porque aí o Vespa continua ganhando. Você apostou, sei lá, R$ 1.000 no Pérez, entendeu? Você vai perder R$ 1.000 e a chance do Vespa ganhar é enorme, entendeu? Então, as outras equipes pagam 15 vezes, 20 vezes, 25 vezes. Então, a diferença ficou muito grande para Então, não sei se a Mercedes foi incompetente ou a Red Bull foi muito competente. Fico com essa dúvida aqui.
Bom, eu espero que vocês não estejam ouvindo o vendaval que está invadindo aqui os meus arredores aqui. Porque caramba, vai cair, se cair tudo aqui, se cair a estante, porque o vendaval está recorde aqui. O barulho
fecha
tá...
a janela aí, Fabião.
Oi?
Fecha a janela aí.
Não, tem um filete aberto assim, ó, e já é o suficiente para voar coisas. Então, se cair tudo aqui, chamem a Defesa Civil. O Marçal Kawai Prado, fazia tempo que eu não li a pergunta dele aqui. É das antigas. Olá, loucos. Vencendo o contrato da Pirelli com a Fórmula 1, existe um real interesse de outros fabricantes em concorrer para o fornecimento? Como funciona isso? Vocês poderiam explicar? E aí, Adalto?
Ah, existe, né? Existe. Tem fabricantes, inclusive a Bridgestone se apresentou. A Fórmula 1 abriu há um tempo atrás aí uma concorrência e a Bridgestone e mais uma, acho. Eu não lembro qual é a outra. Para
a Pirelli.
Hã?
Bridgestone e a própria Pirelli. São as duas.
Estão apresentando as propostas para ser o fornecedor. Né? Isso funciona tecnicamente e comercialmente. Na minha opinião, mais comercialmente do que tecnicamente. Quer dizer, comercialmente o que eu digo é... Não vai cobrar para fornecer, ao contrário, vai pagar alguma coisa. Né? Porque tecnicamente a Bridgestone tem condição... Como a Michelin teria, como vários teriam. Goodyear já foi fornecedora, quer dizer, várias empresas de pneus têm condições técnicas. Agora, quem vai apresentar a melhor proposta, acho, comercial, acho que fica com o negócio.
São duas fases, Marcelo. Igualzinho equipes. A primeira, a FIA aprova, já teria aprovado as duas e passado as duas para ela. Aí a Liberty vai verificar qual que é a melhor comercialmente para ela. Igual equipes. Elas têm que escolher uma, né? Porque ficar sem pneu não podem fazer o que fazem com a Andretti. Tá justamente nesse ponto agora, Marçal. Vamos ver qual que vai ser. Vai bater o martelo comercialmente aí para a Fórmula 1. Porque envolve placa de publicidade, nome de grande prêmio. Pirelli nomeia vários grandes prêmios. Então isso aí são detalhes que vão sendo discutidos.
Eu vou falar uma coisa aqui sobre a Pirelli, que acho que quase ninguém sabe.
Rapidinho, porque nós ainda temos muita pergunta.
Ah, tá. Então vamos deixar para outro dia.
Daqui a pouquinho você fala, vai. Vamos adiantar um pouquinho. Não,
vamos deixar para outro dia, vai.
Tirei a resposta dele, aí os ouvintes vão me xingar. Fábio Adalto, como faço para entrar no Auto Race e ter esse monte de férias igual o Bruno? E para vocês, qual equipe... Parabéns pela pergunta, Anderson, claro. E para vocês, qual equipe tem mais chance de desafiar a Red Bull? Acho que o Adalto já respondeu essa lá no começo, né, Adalto? Aí, agora você pode usar agora para falar do pneu rapidinho, se você quiser.
Ou complementar aqui. Não, o pneu vamos falar uma outra vez. Qual mais chance? Achismo puro, Mercedes. É a que tem mais recursos, na minha opinião. Recursos humanos, né? Porque financeiros todas têm o mesmo agora. Então acho que é a que tem melhor recursos humanos.
Falou, não ficou no muro aí, ó. O Obi-Wan Kenobi, grande Adalto, excelentíssimo Fábio Campos. Fábio, obviamente, recebendo pelas horas extras. Nada ainda. Nenhum tipo de
comunicado. Não tem hora extra, não.
Nenhum tipo de comunicado.
Se eu fosse cobrar.
Porque está no contrato reserva. Quando você está com o contrato reserva, você tem que cumprir o contrato.
Se eu fosse receber por hora extra, tinha que fechar o Torrace.
Olha só. Parece que o jogo virou. E o tsunami está sendo cotado para sair da Red Bull. E o tsunami? Ah, acho que ele está querendo falar de Tsunoda, né? Está sendo cotado para sair da Red Bull. Abraços. E aí, Adalto, tem uma informação circulando aí do Tsunoda fora?
Tem, mas eu acho que isso aí é uma coisa mais... Por enquanto é boato total, né? Eu acho que eu não tiraria o Tsunoda, né? Mas eu não sei o que a Red Bull vai fazer. Né? Nem o Mate sabe. Então, mas por enquanto isso é uma coisa muito, muito comercial deles também, porque eles agora, o Tsunoda entrou lá por causa da Honda, mas a partir do momento que a Red Bull comprou os direitos intelectuais do motor, né, deixou de ter essa obrigação do Tsunoda lá. Então o Tsunoda tem que conseguir continuar lá ou em outra equipe por méritos próprios e não por causa de uma. Não por causa de patrocinador ou de parceiro ou de alguma coisa assim. Eu, por enquanto, eu não tiraria o Tsunoda, mas. Ah, não, porque eu não vejo assim alguém. Não, esse cara é muito bom, tem que tirar o Tsunoda para colocar. Eu não vejo isso. Então eu continuaria com o Tsunoda.
O Diego Silva pergunta: será que podemos afirmar que o Leclerc não tem o mesmo nível de Verstappen, Norris e Russell? Ele é rápido constantemente, mas os erros constantes mostram que não. E aí, Adalto? Comparação dele não só com o Verstappen, mas com o Norris e o Russell.
É. A gente, Diego, cai naquele mesmo problema que eu estava falando, né? O Leclerc e o Russell arriscam muito mais do que o Vespa. Porque eles não têm um carro dominante, eles têm um carro para brigar, né? E um carro sem carro mais ou menos parelhos. Em algumas pistas, um carro um pouquinho melhor que o outro, em outras, o outro carro é um pouquinho melhor que esse. Então eles têm que arriscar muito mais. Então, quando você arrisca mais, você está mais sujeito a cometer erros, né? O Leclerc comete um pouquinho de erro a mais do que deveria, na minha modesta opinião, né? Isso não o tira do páreo de ser um dos melhores pilotos da Fórmula 1, mas ele precisa de, né? A gente já fala que há algum tempo que ele precisa diminuir os erros. O Russell comete pouquíssimo erro, pouquíssimo erro. Então, acho que eles estão ali, né? Os dois estão muito ali. Agora, eu não vou comparar com o Verstappen, porque eles precisariam ter um carro dominante para ver se eles fariam o que o Verstappen está fazendo. Não tem? Então, não, assim, seria um chute eu falar, eles fariam a mesma coisa, ou um pouco melhor, ou um pouco pior. É um chute. Não, não sei dizer.
Francisco Malta faz três perguntas, eu vou ler todas as três de uma vez, Francisco, por causa do tempo aqui, aí o Adalto arremata. Acabei de olhar a tabela de pontuação e seguem perguntas rápidas. Verstappen vai ser campeão em Suzuka? Quem será o terceiro colocado? Alonso ou Hamilton? Apostam em quem? E o quinto? Sainz, Leclerc ou Russell? E aí, Adalto, dá a tabela aí, vai.
Bom, eu não
Prevê
fiz
a tabela
conta,
final aí.
né? Se o Vespa ganha Singapura e Suzuka, ele é campeão,
Não,
mesmo que
e
o
outra.
Pérez chegue em segundo?
Não. Ele depende do Pérez não pontuar numa dessas, enfim.
Ah, tá.
Com dois, abrindo 7 mais 7, ainda não chega, não.
Então não dá para saber, Francisco. Não dá para saber porque a gente, né, depende aí se o Pérez chegar em segundo, né, ele não é o campeão. Então vamos ver. Aí vai depender do Pérez. Quem será o terceiro colocado? Alonso ou Hamilton, aposto em quem? Boa pergunta. Puxa vida. Eu acho que a Mercedes tem um carro talvez melhor para algumas pistas e a Aston Martin melhor para outras pistas. Não sei quem se aposta. Quem se
Ninguém.
aposta, Fábio?
Eu não aposto ninguém. Você responde aí, Sainz, Leclerc ou Russell, o quinto colocado, então.
Mas aí é tudo muita aposta.
Ah, mas ele pediu. Francisco, ele vai pensar para te responder. Ele quer analisar.
Não, não, não
Ele vai pegar
dá.
a
Os carros
tabela, ele
estão
vai
muito
projetar cada
parelhos
traçado.
mesmo, né? Tá difícil. Em cada pista a diferença. Você vê, na Holanda, né? Aston Martin estava bem pra caramba, né? O Alonso chegou a falar que depois daquele safety car no final, ia pra cima do. Ia tentar ganhar a corrida depois daquela bandeira, né, a vermelha no final. Ia tentar ganhar a corrida para passar o Vespa e Monza não fez nada, né? Que o carro lá tem muito arrasto, o carro não anda de reta como tinha que andar. Então é difícil a gente saber, né? Não aposto em nenhum dos dois, não fiz essa aposta. Também não fiz a aposta do quinto colocado, Sainz, Leclerc e Russell. Hoje eu não sei nem como tá hoje. Quem tá em quinto hoje? Eu não tenho certeza quem é.
Daqui a pouquinho eu puxo aqui.
Eu acho que deve ser o Sainz ou o Russell. Eu acho que o Sainz está na frente
Não,
do
é o
Leclerc.
Sainz, 7 pontos à frente do Leclerc, e o Russell, eu não me lembro a pontuação atrás. Então, vamos lá. Vamos lá.
Vamos lá.
O Casa Tricampeone. Quase tricampeone. Sabe o que é isso?
Tricampeão.
Ele pergunta aqui: Boa tarde, Adalto e Fábio. Vocês acham das o que vocês acham das relargadas em movimento após bandeira vermelha? É alguma regra nova ou nutelagem?
Nutelagem.
Não é melhor a largada parada? Tiraram alguma chance remota do Alonso no GP da Holanda, por exemplo?
Eu prefiro muito mais a largada parada. Eu colocaria, inclusive, isso na regra. Depois da bandeira vermelha, a largada parada. Mas a Fórmula 1, né, não fez isso. É, faz isso às vezes, não faz, né? Então, mas eu prefiro a largada parada. Eu acho que
está na regra, na regra. Parada. A largada parada em bandeira vermelha foi incluída na regra. Só que ela tem a prerrogativa do diretor de prova poder não usá-la se tiver molhado e se tiver condições de desiguais dos dois lados do grid. Foi por isso que não fizeram na Holanda, o senhor tricampeão.
A pista sempre tem condições desiguais porque tem uma linha de corrida e a linha de corrida está sempre melhor do que o outro lado.
No molhado, né? No molhado eles especificam, né? Pra, a não ser que haja alguma coisa muito uma aberração, óleo na pista, enfim. Simplesmente sujeira, não. Senão não faria nem a largada principal. Maicon Oliveira, grande Adalto, grande Fábio. Drugovic está trilhando o caminho do Pietro na Fórmula 1? Acha que tem volta? Eu iria para a Indy, diz ele aqui, no lugar dele.
Eu e também. Aí,
Drugovic.
Eu também. Se eu fosse ele, também iria para a Indy. Porque ficar ali, em pé ali, né, olhando os caras, até quando? Até alguém falar, obrigado, temos outro piloto reserva. Então, eu iria para a Indy. Porque eu acho que ele arrumaria ali arrumaria um carro decente na Indy. Eu iria para a Indy.
Rainer Patrick Pontes, pronto. Carlos Fábio e Adalto. Ele trocou o caractere, ficou Adaldo.
Gostei do Adaldo.
Tô gostando dessas variações do nome. Ainda podemos ter esperanças que, ao invés da FIA Liberty criar cada vez mais diretivas técnicas, ela adote uma política livre. Livre no design dos carros, livre no trem de força, na escolha dos fabricantes de pneu. A única limitação seja o teste de gastos. Travas do regulamento em apenas algumas simples linhas. Adalto, na pergunta dele é essa.
Olha, Rainer, a sua pergunta é muito boa. Porque uma vez que você tem um teto de gastos, se você tiver certeza que você consegue policiar esse teto de gastos, eu acho que o regulamento devia ser muito mais livre. Regulamento técnico, né? Não esportivo, técnico. Devia ser muito mais livre. Mas a Fórmula 1 não parece trilhar por esse caminho. Ao contrário, né? Eu peguei uma Fórmula 1 que você tinha carro de 6 rodas, você tinha carro de 12 cilindros, 8 e 6 no mesmo grid, você tinha carro aspirado e turbo no mesmo grid, entendeu? Você tinha tudo, né? Era quase, né, uma força livre e não tinha teto de gastos. Hoje, com o teste de gastos, eu acho que poderia ser muito mais livre do que é, contanto que não ultrapasse o teto. Mas eu não vejo a Fórmula 1 fazendo isso, infelizmente.
Vamos lá. O Alexandre Kaspar. Boa tarde. Nas declarações do Helmut Marko sobre um novo acordo que parece ser com a Hugo Boss, ele fala em liberar tudo que a Red Bull tem para a nova equipe. Até onde vai isso? Eles vão poder copiar aerodinâmica, suspensão, assoalho, motor. O motor já é o mesmo, ele diz aqui. Vamos ter 4 Red Bulls no grid? Não é bem assim, né? Mas vai, responde aí, Ana.
Pode copiar tudo. O que eles podem fazer é ter tudo que o regulamento permite que uma equipe tenha da outra. Isso eles vão fazer, evidente. E é o Hugo Boss mesmo, não é que parece que é o Hugo Boss. Vai ser patrocinador a título do carro, inclusive, da equipe. A equipe vai mudar de nome, Alexandre. A gente não sabe ainda que nome vai ser, mas vai mudar de nome. E é isso. Eles vão copiar, né, Fábio? O que o regulamento permite copiar, eles vão ter igual. O mesmo P, câmbio, boa parte da suspensão vão ter. Agora, tem coisas que não pode, eles têm que provar que foram eles que projetaram um monte de coisa no carro, que eles têm que provar que foram eles que projetaram.
Para fechar, aí, até conseguimos aqui num tempo, eu achei que fôssemos sofrer mais, mas até conseguimos aqui num tempo aceitável. Deixa eu ver, apesar de que nós já estamos com 1h13 de programas, mas eles já fizeram lives maiores do que essa.
Aceitável, bem aceitável.
Aceitável.
Até pediram para nós fazer programas mais longos.
Confesso que errei no julgamento. Achei que, porque tinha 7, 8 perguntas naquela hora, mas o Adalto foi respondeu ali cravado. Então vamos lá, bem com bastante calma. Pergunta do mestre Stifler. Fala, confrarias. Grande Adalto, grande Fábio, mas conhecido como a enciclopédia do as enciclopédias do jornalismo. Duas perguntas. A segunda é sensacional, mas eu vou ler a primeira. Quem teve um ano melhor? O Senna em 93 ou o Alonso em 2012? E aí, Adalto?
O Senna em 93.
Por quê? Justifique sua resposta.
Porque o Senna, ele conseguiu ganhar 5 corridas, se eu não me engano, em 93. Uhum, olha, estou falando de cabeça, não tinha visto a pergunta antes. Eu acho que são 5 corridas. Com um carro que era tipo 1,5 segundos mais lento do que a Williams, né, de 93, a de 92 e a de 93. A de 93 era melhor ainda que a de 92. Então, você ganhar uns 4, 5 ou 6 corridas, eu não tenho certeza.
5 corridas, confirmado aqui. O Pro 7, ele 5. Rio 3 e Schumacher 1.
Então, em cima de um carro que é 1,5 segundos, por mais ou menos 1,5 segundos mais rápido que o seu, pra mim isso é uma façanha assim, muito maior do que você ganhar 35 corridas seguidas tendo um carro dominante, entendeu? Então, então eu digo, mas o ano do Alonso em 2012 é maravilhoso, né? Porque o carro também era bem mais lento do que a Red Bull. E ele levou o campeonato até a última corrida. Não foi, Fábio?
Foi Interlagos, sim.
Então, o ano do Alonso foi maravilhoso também. É um dos melhores anos do Alonso. Ele não foi campeão, mas foi um dos melhores anos do Alonso na Fórmula 1. Foi em 2012, entendeu? Então, tem que levar isso muito em consideração. Muito, muito, muito.
A outra pergunta dele. Adalton. As variações estão excelentes. A próxima quinta, eu não vou estar aqui na próxima quinta, eu não vou poder confirmar. Adalton, achei sensacional. Adalton. Como era a tocada de Juan Manuel Fangio? Pergunta mestre Stifler.
Mestre Stifler. Olha, por isso que quando eu falo dos pilotos, eu falo dos melhores, dou pequenas listas, não sei o quê, eu começo sempre a partir de 72. Que eu estou, inclusive, sendo otimista. Porque em 72 eu só tinha 10 anos de idade.
Ah, mas que ele está saindo pela TV. Não acredite nisso. Ele viu o Fangio, ele viu.
Não, eu vi documentários. Eu vi o documentário do Fangio, inclusive, eu recomendo. Eu não sei se é Netflix ou é Prime,
Netflix,
é
um dos Netflix, dois. Netflix tem um Netflix, deles, sim.
É maravilhoso o documentário. Eu vi tudo que tem no YouTube, tudo que colocam, que postam lá no ex-Twitter, hoje X, no Facebook. Mas, meu, é muito pouca coisa, entendeu? E na maioria das vezes não é nem volta de corrida. É uma volta que os caras colocaram uma câmera lá. Então ele não está dando tudo também, porque a câmera está atrapalhando. Então é muito difícil você analisar isso com tão pouco material que tem, entendeu? Então eu não tenho condição de te falar qual era a tocada do Fangio exatamente, entendeu? Eu tenho, porque só tem flashes disso, entendeu? Então é muito difícil. O Edgar, que fazia o programa comigo, né, que chegou a ver muito mais coisa que eu, e conversou com gente da Fórmula 1 que estava lá, quando o Fangio estava, não sei o quê, ele me disse, e disse no Loucos também, que faz muitos anos atrás, que o Fangio, ele tinha uma tocada muito, muito, a mais neutra possível, a mais, ele brigava muito menos com o carro do que os outros, apesar de brigar, porque Os carros tinham muito pouca aderência. O Fangio guiou aqueles carros com pneu palito, rapaz. Aquele pneuzinho, né? Então você imagina um carro que na reta chegava quase a 300 por hora com um pneuzinho de bicicleta, quatro pneuzinhos no carro. Então o carro não tinha aderência nenhuma. O freio era uma coisa absurdamente pior. Então não dava para você andar redondo, porque se andasse redondo, os caras passavam por cima, porque o carro não tinha aderência nenhuma. Mas ele era o máximo, era o que brigava menos com o carro de todos. Isso é o que o Edgar me disse. E eu consegui comprovar um pouco nas muitas filmagens que eu vi no documentário dele, nas filmagens que tem no YouTube e nessas redes sociais. Então eu achei que ele fosse brigar mais com o carro do que ele brigava mesmo. Né? Então é isso, é o máximo que eu posso te falar, porque não tenho condição. Essas tocadas que eu resolvo falar, falo bastante, não sei o quê, eu vi muita câmera on board do cara, né? Muita mesmo, eu passei noites assistindo, então eu tenho muito mais condição de comentar sobre isso. Sobre as coisas que eu não vi, seria muito chute, entendeu? Mas devia ser muito boa, né? Porque o cara ganhou cinco títulos em cinco carros diferentes. Incrível, né? Teve um companheiro de equipe que foi seis vezes vice-campeão, Stirling Moss. Então, o cara devia ser realmente um monstro.
Quatro vezes, né? Não, o Fangio ganhou por quatro, cinco campeonatos por quatro equipes diferentes, se
Por
eu não estou
quatro
enganado.
equipes diferentes, não foi cinco equipes. Quatro
E
equipes diferentes.
isso.
E ganhou do Stirling Moss, que foi seis vezes vice-campeão do mundo.
Não são seis, são quatro ou três ou quatro. Não são seis, não.
Não são seis?
Pois eu vou olhar aqui.
Tá.
Como o tempo acabou e dá mais, aliás, chegaram ao final as perguntas e dá o um tempinho dele falar. O que ele ia falar da Pirelli, eu não vou cercear o ouvinte de informação. Eu só queria dizer que eu estou aqui o programa inteiro procurando no regulamento desportivo da Fórmula 1 a questão do brake test e não achei. Eu tenho certeza que o Adalto vai depois me mandar, porque eu tenho certeza que ele não falaria que está na regra se não estiver na regra. Então depois eu tenho certeza que a gente vai esclarecer esse assunto, mas eu não achei. Filtrando aqui a palavra brake, a palavra driver, a palavra lines, não achei. Mas fale, Adalto, da Pirelli. Você queria falar, você falou assim: eu vou falar uma coisa da Pirelli. E não tinha tempo, mas sobrou um pouquinho de tempo. O que que você queria falar da Pirelli?
Que a Pirelli há muitos anos já não é mais uma empresa italiana, que pouquíssima gente sabe. A Pirelli foi comprada pelos chineses. Ah, e não foi divulgado isso há 4, 5, 6 anos atrás, né? A Pirelli é uma empresa chinesa, né? Que foi comprada por causa do nome dela. Porque a empresa chinesa fazia pneus na China, que faz, inclusive continua fazendo pneus na China, ela tinha que vender muito barato, porque os produtos chineses, na época, até hoje ainda, muitos produtos são considerados de baixa qualidade, e ela já estava fazendo pneus de boa qualidade, e não podia colocar um preço certo no pneu, porque ela não conseguia vender. Então eles compraram a Pirelli, e hoje eles fabricam. As fábricas da Pirelli continuaram funcionando, continuam fabricando pneu na Itália, tudo. Mas a empresa chinesa, hoje, a maior de todas, de todas as fábricas da Pirelli, é na China. É uma empresa que essa empresa que comprou a Pirelli fabrica pneus Pirelli na China. Tirou a marca dela e colocou a Pirelli lá e passou a poder vender os pneus no preço que vende os pneus Pirelli. Então, a Pirelli não é italiana.
Reconheça você, ouvinte, o esforço do âncora de não tirar nenhuma informação, de ficar incomodado sem ter informação. Senhor Adalto, grande prêmio de Singapura então chegando, estamos de volta na terça, aí não é possível que o âncora não tenha aparecido.
Não,
Se ele
se
não,
o
se...
Anca não aparecer na terça, a gente
Eu
dá
não
uma
apareço
sova
aqui.
nele.
Se ele não vier, eu não apareço aqui. Vai ser Adalto sozinho, fazendo, agora ele vai fazer lá os vídeos
Não,
dele.
a gente dá uma sova nele.
Obrigado aos ouvintes que abraçaram a causa, que exigem a equipe completa, que, né, lutam pela manutenção da qualidade, porque afinal de contas criticamos o rapaz, mas ele é muito mais do que um rostinho bonito na sua televisão, né? Então temos que exigir que ele esteja aqui. Valeu, Adalto. Grande prêmio chegando, Singapura, treino sexta, sábado, domingo, e estamos de volta na terça-feira para analisar. O Adalto já fez aí o sinal para você deixar o seu like. Se você chegou até aqui, É porque você gostou, senão você já tinha ido embora. Então você tem a obrigação de dar o like e ajudar o canal a se propagar no YouTube. Valeu todo mundo que mandou perguntas, atendemos todas, respondemos, até o que ia ficar de fora entrou. E estamos de volta na próxima terça-feira com a cobertura do GP de Singapura. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo e até a próxima.